Silva Tiago, engenheiro civil, tem 66 anos, é presidente da Câmara da Maia desde 2017, volta a candidatar-se à Câmara Municipal pela coligação PSD-CDS Maia em Primeiro. Bem-vindo ao podcast de Rádio Noares e Notícias Primeira Mão. Antes de mais, Silva Tiago, antes de passarmos aos principais objetivos da candidatura, eu perguntava-lhe, é incontornável, a 3 semanas das eleições inicia-se um julgamento onde é arguído como administrador do espaço municipal. Como candidato, qual é o seu estado de espírito com mais esta situação judicial pendente?
Antes de mais, muito bom dia aos ouvintes e a si também. Obrigada pela oportunidade. O meu espírito é de tranquilidade, porque esse assunto é um não assunto. Eu próprio expliquei isso no tribunal há dias e estou perfeitamente convencido que o processo vai terminar rapidamente, porque não tem enquadramento até jurídico. Portanto, a minha defesa apresentou uma petição em que diz que o lugar de altos cargos de serviço público não tem esse enquadramento. E depois, o assunto é um não assunto. Porquê? Porque aquilo que a Espaço Municipal fez foi fazer um contrato de comodato com o Lions Club Portugal, não é o Lions Club da Maia, como foi publicado pela comunicação social desinformada, e portanto é um contrato de comodato em que o Lions Club de Portugal é uma entidade de utilidade pública e faz parte de um clube maior, que é um clube mundial, um dos maiores clubes do mundo, e portanto em que a contrapartida desse comodato está perfeitamente justificada, e o município da Maia tem dezenas e dezenas de contratos de comodatos com associações, com coletividades do concelho, em que a Câmara disponibiliza as suas instalações, o seu património edificado, para que os clubes, as associações culturais, recreativas e desportivas utilizem os seus espaços físicos para fazer a sua atividade, que é uma atividade de interesse comunitário, e a do Lions Clube Portugal também.
Tem Lions, fins beneméritos.
Completamente. Portanto,
e associados.
Isso é uma invenção que eu até nem percebo como é que o Ministério Público é capaz de raciocinar dessa forma.
Mas não teme que vá prejudicar na campanha?
Nada, absolutamente nada, porque isso, como eu lhe disse, é um não assunto. E, portanto, aliás, todos os processos que eu fui objeto, nenhum teve êxito. Ainda agora, recentemente, aquele dos Semás, eu fui absolvido porque o Ministério Público nem recorreu da absolvição que me foi feita. E, portanto, podia ter recorrido para...
Mas isso não aconteceu.
E não aconteceu. Uhum. Portanto, é a prova que o Ministério Público não tinha nem tem argumentos.
O Sr. Engenheiro, quando se candidatou, assumiu o objetivo Maia 2028, e de facto vai candidatar-se a este terceiro mandato, e creio que uma das principais prioridades é a habitação. De facto, tem vindo também a implementar obra nesse sentido, e há obra importante em curso para terminar em breve. Considera que nesse aspecto dá-se por satisfeito nesse aspecto neste último mandato?
Eu já tenho um currículo extenso. Por exemplo, na área da habitação, eu protagonizei o Programa Especial de Realojamento, onde o município da Maia construiu cerca de 1.300 fogos. Neste momento, o primeiro direito, que está contratualizado com o IRU, tem um programa para construir 734 fogos. Desses 734, neste momento estão em curso, em construção, 534. Faltam 160 fogos. Esses 160 fogos vão ser ainda construídos não ao abrigo do PRR, como os 534, mas ao abrigo de um empréstimo que o Governo contraiu recentemente no BEI, de 1,3 mil milhões de euros, e que tem que ser concretizado até 2030. Nós vamos conseguir fazer as restantes 160 casas muito antes de 2030. Portanto, vamos lançar os concursos, temos os terrenos, temos os projetos, são empreitadas públicas, concursos públicos de concessão-construção, em que nós entregamos aos concorrentes o estudo prévio, e eles depois, quem ganhar, completa o projeto de execução e executa a obra. Portanto, nós teremos o programa concluído, a Estratégia Local de Habitação, que nós assinamos com o IRU no ano 2028, antes do final do próximo mandato, e os 534 focos que estamos a construir neste momento têm que ficar prontos para o ano, isto é, até ao final de 2026. Essas habitações são para casais jovens, para famílias da classe média ou média-baixa, e para e para famílias que tenham alguma debilidade maior. Portanto, vamos, no fundo, a criar três tipos de arrendamento. O arrendamento acessível, o arrendamento reduzido e o arrendamento apoiado. O arrendamento apoiado é para pessoas com mais fragilidade económica, o arrendamento reduzido é para famílias que, da classe média baixa, que ainda necessitem de um apoio social, e o arrendamento acessível, de acordo com a lei, é um arrendamento que está tipificado em função da tipologia, e portanto nós vamos, no fundo, entregar todas estas habitações a famílias somente da Maia, e somos o concelho ou o município que tem o programa mais avançado em termos de construção nova. Há municípios aqui à volta que também estão a investir, mas estão a investir na reabilitação, isto é, não criam grandes casas novas. Nós não, tudo o que estamos a produzir neste momento são habitações novas. Uhum. Portanto, são oportunidades que nós vamos dar às famílias da Maia para resolverem o seu problema habitacional. Depois, o problema habitacional da Maia não é um problema, não é nenhum flagelo, como há, infelizmente, noutros municípios. Nós somos muito normais na abordagem. Temos um acordo com o Iru para construir no Castelo da Maia, num terreno que é propriedade do Iru, naquela urbanização da Real Castelo, construir lá 222 fogos para arrendamento acessível. Quem os vai construir é o Iru, e vai, juntamente com esse empreendimento, fazer lá um jardim público com mais de um hectare, com mais de 10 mil metros quadrados, para servir também aquela área do concelho. Depois, o restante que nós iremos fazer, vamos fazê-lo de uma forma, a meu ver, bastante inteligente, que é, digamos, lançar concursos públicos em que os terrenos que nós iremos comprar, ou já temos alguns, vamos pô-los no mercado, através de empresas privadas, e essas empresas privadas irão ficar com esses terrenos nossos em direito de superfície por um prazo que eu estimo que andará na ordem dos 30 anos, e durante esse tempo essas casas que irão ser construídas por esses privados, que podem também ser cooperativas de habitação, portanto as cooperativas também são entidades privadas, só que são entidades privadas cooperativas, portanto pode ser cooperativas como pode ser empresas privadas de construção. E essas empresas ou essas cooperativas irão fazer cerca de 500 fogos mais, em cima destes que eu falei anteriormente, dos 734 e dos 222 do Iru, irão fazer mais cerca de 500 fogos nos próximos anos, até 2030, 2032, e essas casas irão ser alugadas à Câmara Municipal, e a renda será objeto desse concurso público, e nós depois, a Câmara irá subarrendar às famílias maiatas e irá fazê-lo em função do seu rendimento. E desse diferencial entre o arrendamento que a Câmara vai fazer à família e a renda que a Câmara vai pagar ao promotor, esse diferencial será o subsídio de renda que a Câmara irá disponibilizar a cada uma das famílias.
Uhum.
Portanto, é uma forma...
É um reverso, digamos.
É uma forma diferente, não uhum. é, digamos...
Não dá o subsídio diretamente à família,
mas dá-o através
mas dá-o
indiretamente. Do subsídio da renda. Uhum. E no final dos 30 anos, essas habitações todas ficam a fazer parte da propriedade do município, porque os terrenos que nós facultarmos vão ser terrenos cedidos às empresas ou às cooperativas de habitação em direito de superfície por 30 anos. No final dos 30 anos, acaba o arrendamento entre a Câmara e o promotor, e toda a propriedade, quer do terreno, quer a construção, isto é, as habitações que estiverem lá construídas, são propriedade do município, e portanto isso aumenta o parque habitacional público do município de Maia.
E, em princípio, estão satisfeitas as necessidades definidas na estratégia?
E, em princípio, não se pode dizer isso, porque as necessidades nunca terminam. Portanto, isto é um processo, se quiser, em contínuo. E, portanto, hoje a realidade é uma, daqui a 10 anos pode ser outra. Portanto, nós estamos a viver uma realidade diferente de há 10 ou 15 anos. Portanto, com esta migração de pessoas de outras geografias, em que nós precisamos dessas pessoas e dessas famílias para os recursos humanos para o desenvolvimento da economia portuguesa, e portanto é uma nova realidade. Essas pessoas, para virem para cá trabalhar e ajudar-nos a crescer economicamente, nós temos que lhes dar as condições para elas poderem viver em Portugal. Como é que nós damos? Criando-lhes condições de habitabilidade condigna. E isso é uma realidade nova, que não existia há 10, 15, 20 anos, e portanto temos que estar sempre despertos para as novas circunstâncias.
Objetivos na área da mobilidade, Presidente. Um dos projetos que se destaca é a tonalização da Estrada Nacional 14.
Mas ainda antes de ir aí,
e as linhas do metro, não é?
Só uma coisa, é que nós fazemos tudo isto de uma forma muito, muito inteligente, a meu ver. Já no PER fizemos estes empreendimentos que nós estamos a fazer, estas 534 habitações que nós estamos neste momento a construir, estamos a construí-las em todas as freguesias do concelho, e os empreendimentos são em média de 20, 30, 35 fogos. Pode haver um ou outro que ultrapassa um bocadinho, que vá aos 48 ou 50 fogos, mas é o máximo. Portanto, nós não fazemos grandes bairros, grandes aglomerados habitacionais. Nós fazemos pequenos empreendimentos em que eles são integrados socialmente de uma forma quase que normal e natural, e, portanto, isso não fica um encargo para o município. Portanto, as pessoas são integradas de uma forma natural. Toda a gente contribui para a sua integração social. E, portanto, isso é um ganho que muita gente não fez no passado. É provável, julgo que ainda continua a fazer mal ou menos bem, e nós aprendemos há muito tempo, fizemos bem e continuamos a fazer bem. Bons projetos, com uma qualidade estética apreciável, boa construção, com todas as condições de conforto, e depois localizações também. Tanto mais que mais de 40% destes empreendimentos estão junto a estações de metro, ou do metro que já existe, das três linhas de metro que já dispomos hoje, ou da futura linha que vai ser construída nos próximos anos aqui na Maia, que é a linha que vem do Hospital de São João, no lugar da Asprela, onde existe aquele polo universitário da Asprela, e que passa por Pedrouços, Águas Santas, Milheiros, Guifães, Vermoim, Maia, Moreira e Aeroporto. Portanto, esta é a segunda linha da Maia, que nós chamamos de segunda linha, que está comprometida, quer pelo governo anterior a este, do Dr. António Costa, quer por este governo do Dr. Luís Montenegro. Portanto, isso, a próxima fase da expansão da rede de metros do Porto, uma das quatro linhas que estão previstas é esta que eu referi. E esta linha é a linha mais importante do concelho. Uhum.
Será muito importante para desanuviar a linha que já existe, o metro da Maia.
É uma linha
Maia.
Que vai servir transversalmente, é uma circular que vai servir transversalmente o concelho. E vai se articular, inclusivamente, ali na zona da A3, vai haver ali um centro intermodal em que a linha do Minho, que atravessa ali, vai, e a autoestrada A3, que vem do norte, vai poder haver ali uma interface intermodal de ferrovia, rodovia, rodovia e a linha de metro. Quer para entrar na cidade do Porto, portanto os carros podem ficar ali e as pessoas a entrar na cidade do Porto, na cidade metrópole de metro, através desta linha, como também entrar na cidade da Maia, também, através desta linha que eu refiro do metro.
E esta linha será integralmente em metro de superfície, ou há uma parte que é metrobus?
Esta linha tem uma parte que é em túnel, tem uma parte que é em viaduto, por exemplo, sobre a A3, sobre o Rio Lessa, é em viaduto, depois sobre a circunvalação é em túnel, depois aqui, mais na cidade, aqui na zona da Norte Cup e da Coopermaia é em túnel, na zona do Lavrador é em túnel, e depois passa por cima da Nacional 14, aí vai haver um túnel que nós fizemos recentemente um acordo com as Infraestruturas de Portugal, e onde esteve o Ministro das Infraestruturas também a homologar esse acordo entre o município da Maia e as Infraestruturas de Portugal. Nós vamos tunelizar a 14, isto é, vamos colocar a 14, a Estrada Nacional 14, aqui no centro da cidade, em cerca de 1 km e 200 metros, em túnel, e por cima desse túnel vamos fazer um parque linear, portanto um jardim público aqui exatamente no centro da cidade. É um erro. Hoje, a Estrada Nacional 14, que atravessa a cidade da Maia a 200 metros ou 250 metros da praça do município, da praça do Dr. José Vieira de Carvalho, e termos aqui uma ferida como aquela, a céu aberto, onde o ruído e a lei do ruído não é cumprido, e onde nós estamos a ultimar o projeto de execução desse túnel. Essa obra irá custar qualquer coisa como 30 milhões de euros. Portanto, nós vamos definir com o governo ou com a IP o que é que o IP paga e o que é que a Câmara da Maia paga. A minha convicção é que o bolo maior deve ser assumida pela IP, uma vez que a estrada é uma estrada nacional, e a Câmara poderá suportar os arranjos paisagísticos, é o parque linear verde por cima do túnel. O nosso objetivo é, no próximo mandato, no início do próximo ano, nós lançarmos esse concurso público para executar esse túnel. Com a linha de metro, que eu falei, com o corredor verde do Lessa, que também é um corredor de mobilidade sustentável e suave, faz as ligações casa-trabalho, casa-escola e vice-versa. E também lazer, e já temos esse projeto em concurso público também, o primeiro troço do corredor Verde Lessa, com cerca de 5 km, e um custo de 2 milhões e meio de euros, portanto está em concurso público. Nós vamos começar, provavelmente, essa obra ainda este ano, e portanto ela vai terminar no próximo ano, a construção desse primeiro troço do corredor Verde Lessa. Com isso, com o facto de nós sermos acionistas da SCP, o facto de nós termos a Rede Unir com a Empresa Metropolitana de Transportes, à qual nós pertencemos juntamente com a restante área metropolitana do Porto, e aqui na Maia a Rede Unir funcionar bem, ao contrário de que funciona mal noutros municípios, aqui não funciona, porque já funcionava bem com a Maia Transportes. Quem ganhou esse concurso público foi o Grupo Barraqueiro, portanto, que é a mesma entidade. Não houve uma grande, felizmente, não houve aqui nenhuma metamorfose negativa, e portanto as coisas estão a funcionar bem. Há umas coisas a afinar que as pessoas bem criticam, a Unir, e que nós estamos em cima da Empresa Metropolitana de Transportes para corrigir os horários, para colocar os horários nas paragens, as paragens serem
com mais conforto,
terem cobertas sempre que seja possível, os horários serem cumpridos. Há aqui alguma melhoria, mas globalmente o sistema está a funcionar. Vamos potenciar, é um objetivo nosso, potenciar as ligações intermodais, portanto o comboio, a metro, a SCP e a Unir, portanto haver aqui uma interação mais acertada para que as pessoas possam servir-se melhor de todos estes meios de transporte. E portanto, se for preciso, e estamos a pensar nisso, já o fizemos no passado recente, mas vamos incrementá-lo, fazer aquele modelo de transporte flexível e a pedido, e portanto dessa forma vamos potenciar o que já temos, vamos rentabilizar, e também com o sistema andante, com a gratuidade que existe para os jovens até aos 23 anos, que é gratuito. Os idosos a partir dos 60 anos também têm, digamos, o andante, e é metade do custo. Em vez de 30 euros paga 15, se for Z3, até Z3, se for acima de Z3 paga 40, mas como tem mais de 60 anos só paga 20 euros, portanto 20 euros ou 15 euros para andar de comboio, de SCP, de metro, de Unir, em toda a área metropolitana do Porto, desde Arouca até à Póvoa de Varzim, eu acho que é um bom benefício. Portanto, e isso custa dinheiro, obviamente, às autarquias. Também temos um projeto que já o iniciamos até numa freguesia mais afastada do centro, que é em Folgosa, que são os caminhos, os chamados caminhos pedestres ou caminhos públicos, uma rede de caminhos que as pessoas valorizam muito para lazer e para fruição, e que são uma rede de 123 quilómetros. Nós já começamos a fazer essa rede em Folgosa, mas vamos fazê-la de uma forma mais insistente em todo o concelho, porque nós temos imensos caminhos públicos que estão aí à disposição de todos nós. É só preciso cuidar deles, tratá-los, evidenciá-los, sinalizá-los, colocá-los numa app para que as pessoas digitalmente possam aceder e saber onde é que eles estão e poderem programar a sua vida. Portanto, juntar esses caminhos com o corredor do Lessa e com os corredores mais mitigados das ribeiras, do Arquinho, do Leandro, dos Amores e dos Mogos, aqui no centro, Mogos e Chiolo, vamos juntamente com o corredor do Lessa fazer uns corredores mais mitigados ao longo dessas ribeiras, para esses corredores, juntamente com o corredor maior do rio Lessa, que tem 48 km desde a nascente em Santo Tirso até à foz em Lessa da Palmeira, portanto, e com os caminhos pedestres, nós criamos aqui um ecossistema de percursos de mobilidade suave e sustentável para que as pessoas possam usufruir nos seus momentos
de lazer,
mas também no seu dia-a-dia.
Focou aí as ribeiras, o rio Lessa. Sim. A questão ambiental é também sempre uma constante, e o município da Maia está integrado na Associação de Municípios do Corredor Verde. Em que ponto é que estamos de despoluição?
É assim,
Matosinhos tem sentido este sim, verão.
Saberá que a Câmara da Maia, o município de Maia, foi o primeiro município há mais de 30 anos a construir hectares para a despoluição do rio Lessa. Ainda ninguém pensava nisso, e nós tínhamos já estado em primeiro, muito à frente. Essas instalações que foram construídas há cerca de 30 anos, são três: a de Cambados, a de Ponte Moreira e a de Parada. Neste momento, e são instalações únicas, ainda hoje na etapa de Parada há um tratamento de lamas que nenhuma instalação pública em Portugal tem, uma estação de tratamento para tratar as lamas das etapas, e nós tratámo-las e fazemos até um fertilizante. Agora, é evidente, como tudo na vida, as coisas têm que ser requalificadas, porque o tempo assim o exige.
Uhum. Nós essa próprios, etapa de Parada teve uma avaria.
Portanto, neste momento, uhum, a etapa de Cambados está bem, não precisa de nenhuma intervenção, foi feita há uns anos atrás. A ETAR de Ponte Moreira está neste momento com uma empreitada de requalificação integral, que custa qualquer coisa como perto de 8 milhões de euros. Portanto, é uma candidatura que nós fizemos ao Portugal 2030, fizemos o projeto, aprovamos o projeto no 2030 e estamos a fazer a obra. Esses 8 milhões de euros são comparticipados pelo 2030 em 70%. Os restantes 30% são os nossos serviços municipalizados, isto é, o município da Maia que está a pagar. Depois, a ETAR de Parada, que é a maior ETAR, tínhamos uma intenção de fazer um anteprojeto para requalificar essa ETAR. Depois de ter esse anteprojeto feito e aprovado pela APA, pela CCDR, abrir um concurso público internacional para fazer a concessão final desse anteprojeto e a construção. Isto é, quem ganhasse o concurso fazia o projeto de execução e fazia a obra. Nós pensávamos que estávamos a fazer bem, há mais de meio ano, a CCDR disse-nos que não queria que fosse assim. Queria que nós fizéssemos o projeto de execução e não o anteprojeto. Então, nós tivemos que concordar, porque senão não temos ajuda, financiamentos, e então estamos a ultimar o projeto de execução da ETAR de Parada. O projeto irá ficar pronto neste outono, lá para novembro, e depois de ter o projeto, temos a garantia do Ministério do Ambiente e da Senhora Ministra que o Programa Nacional de Apoio a estas questões ambientais vai nos comparticipar não a 70%, mas a 85%. Então, logo que nós tenhamos o projeto de execução, vamos aprová-lo nessas instâncias e vamos lançar o concurso público para fazer a requalificação da ETAR de Parada. Essa obra custará o dobro da de Ponte Moreira, isto é, custará à volta de 15 milhões a 16 milhões. O Programa Nacional, o POSEUR, vai pagar 85% dessa verba. Se falou que ainda não se sabe exatamente qual é, porque ainda não se fez o concurso público, mas a ordem de grandeza é esta, 15, 16 milhões de euros, e portanto, com isso, nós podemos intervir na ETAR de Parada e colocá-la como um equipamento de topo ao nível europeu e mundial. Pontualmente, pode haver um problema, mesmo agora ou no futuro, ninguém está livre. Recentemente houve, de facto, um problema num digestor secundário, houve uma válvula que entupiu, que se danificou, e, portanto, e esse facto provocou uma descarga de lama, de esgoto, para o Rio Lessa, e nós interveio de imediato e resolveu o problema ao fim de uns dias.
Engenheiro Silva, Tiago, estamos a caminhar para o final do nosso tempo. Eu ia-lhe deixar os últimos minutos para expor aqui, se eu lhe perguntasse qual será para o próximo mandato o seu grande projeto.
Eu queria falar em dois assuntos muito rápido. Um é sobre a segurança. Nós não temos problemas nenhum de segurança, felizmente, mas nós estamos a investir hoje bastante em segurança. Estamos a construir para o Ministério da Administração Interna, isto é, para a PSP, uma esquadra de divisão para a PSP aqui na cidade da Maia. É um investimento muito bonito que nos custa 5 milhões de euros. Quem o vai pagar ou quem o está a pagar é o Ministério da Administração Interna. Fizemos um contrato interadministrativo aqui há um ano e meio com o Ministério, lançamos o concurso e é a Câmara que está a fazer a obra, a fiscalizá-la, etc. Foi a Câmara
que deu
o terreno e que está a fazer a obra, ou que está a coordenar a obra. E o Ministério, à medida que a obra vai-se fazendo, está a pagar, porque é o Ministério e é a PSP que vai usar as instalações. Mas é um edifício excepcional, com uma arquitetura muito bonita, num sítio muito agradável e que vai ficar muito bem. Portanto, isso está a acontecer. Para o ano, final do ano próximo, essa obra estará pronta. Do mesmo modo, estamos a iniciar um quartel da Polícia Municipal, aqui no centro, ali na rua Engenheiro Duarte Pacheco, onde havia a Casa do Cantoneiro, da JAI, da Junta Autónoma de Estradas. Nós compramos esse edifício, fizemos um projeto muito bonito também e muito sustentável em termos ambientais e com eficiência energética. Portanto, é um projeto também muito inovador e vamos lá colocar a nossa Polícia Municipal, uma vez que ela hoje está na Torre Lidador e na antiga Câmara. E está também numas instalações no Castelo, ao pé da GNR e da Proteção Civil. Esses serviços da Polícia no Castelo vão ficar, vão continuar lá, mas o que vai ser instalado nessa nova quartel da Polícia Municipal são os serviços da Polícia Municipal que estão na torre e na Câmara Antiga pegado. Portanto, são dois projetos que estão
forças
em curso.
Forças de segurança mais próximas do centro
urbano. Cada um desses equipamentos vale 5 milhões de euros. E o da Polícia Municipal está a ser integralmente pago pelo município, portanto não temos nenhuma ajuda nada. Relativamente à saúde pública e cuidados primários, também estamos a investir muito forte. Daqui a pouquíssimo tempo a Maia vai ser uma referência em termos de saúde pública e de saúde. Está a ser iniciado um hospital privado pelo grupo Trofa Saúde, um projeto de um hospital privado da Maia à séria, com urgência 24 horas, com blocos operatórios aqui na via diagonal, na via periférica, na Avenida Engenheiro Bragança Fernandes. Portanto, está a ser construído neste momento, começou há 8 dias a montagem do estaleiro e a obra vai se desenvolver. É um investimento da ordem dos 70, 80 milhões de euros. Depois, temos um parque de saúde pública ali junto à zona desportiva e junto à junta da cidade, onde era aquela estação de serviço da BP. Nós compramos esse terreno, fizemos um projeto para aí, um projeto também muito bonito e muito inovador, onde vamos colocar todos os serviços públicos da saúde pública, da cidade da Maia, a delegação de saúde, todos os serviços que estejam ligados à saúde pública da Maia vão ficar centralizados nesse edifício. É um investimento da ordem dos 14 milhões de euros, em que o Ministério da Saúde participa com 10 milhões. Os restantes é a Câmara que assume, bem como o terreno era nosso, ou é nosso, e o projeto também fomos nós que o pagamos. Para além disso, estamos a construir neste momento 2 unidades de saúde familiar, uma em Milheiros, que vale cerca de 1 milhão e 600 mil euros, e uma outra em Moreira, para servir Moreira e Vila Nova da Telha, e que vale 2,5 milhões de euros. Portanto, depois estamos a requalificar mais 2 unidades de saúde, que já existem, uma em Águas Santas e outra em Pedrosos. Estamos a colocar eficiência energética para baixar os consumos e estamos a arranjar o AVAC, o ar-condicionado. Portanto, estamos a fazer umas obras de reabilitação. Portanto, com isto tudo, a Maia, dentro de 2 anos, no máximo, está a um nível de topo, com tudo o que tem de melhor e que precisa. Depois temos o hospital de referência, que não precisamos de ter, um hospital público. Nós temos aqui o hospital que nos serve, é o Hospital de São João, que é o melhor hospital do país, dito por quem entende do assunto, e portanto nós não precisamos de ter hospital público, porque temos o São João aqui ao lado, e portanto, e muito bem. Quanto às escolas, também a educação, portanto temos as escolas todas reabilitadas, vamos agora nos próximos 2 anos fazer o que falta, que são 3 escolas, a Escola de Pedrosos, a EB, e secundária de Pedrosos, a EB e secundária do Levante e a EB do Castelo. Portanto, essas 3 escolas não foram ainda requalificadas, elas foram-nos transferidas pelo Ministério da Educação com o compromisso de o Ministério da Educação nos arranjar meios financeiros para a Câmara requalificá-las. É isso que estamos a fazer. Vamos começar pela de Pedrosos, que é a mais cara e é a que precisa mais. E já temos o projeto feito, portanto a obra andará na ordem dos 16 milhões de euros, é a mais cara das 3. Depois a do Levante custará à volta de 8 milhões e a do Castelo, a EB do Castelo, custará à volta de 7 milhões. Portanto, temos os projetos das 3, vamos apresentar o primeiro, a primeira candidatura, que é de Pedrosos, e as outras 2 serão seguir-se-ão.
São requalificações e ampliações?
São requalificações de tudo, quer do edificado, quer dos espaços exteriores, quer do pavilhão gimnodesportivo, e não há ampliações. Portanto, o que existe está na medida certa. Portanto, a única que teve ampliações foi a de Moreira, a de Vieira de Carvalho, que teve umas 3 salas, mas essa já está feita. Estamos agora a acabar uma 2ª fase lá, que já está em obra e também está financiada pelo PRR, e portanto está tudo a acontecer. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que eu não podia deixar de me candidatar a este último mandato. Porquê? Porque eu tenho noção exata, já tenho um caminho feito muito assumido e muito afirmado, e sei muito bem o que é que está para trás e o que é que estamos a fazer e o que é que vem aí. Portanto, nós estamos num momento crucial em que a experiência, a eficiência do executivo é fundamental, o conhecimento é fundamental. O conhecimento que nós dispomos e que eu disponho é fundamental para bem da Maia e dos maiatos. Portanto, isto não há tempo a perder. Se nós perdermos 1, 2, 3 anos a aprender e a perceber as coisas e a conhecer as coisas, nós perdemos a oportunidade. Portanto, isso não é possível. Nós estamos, eu julgo que este período de governação é o período maior que o município da Maia alguma vez teve.
Mas há bocadinho eu perguntei-lhe qual será o seu grande projeto.
O meu grande projeto, quer dizer, tudo isto que eu referi são grandes projetos. São milhões e milhões. Por exemplo, só na habitação nós estamos neste momento a investir cerca de 106 milhões de euros. 106 milhões de euros. É evidente que isto tem que ser tudo feito com muita inteligência. Nós temos que ir aproveitar todos os fundos comunitários e todos os PRRs que nos põem à disposição. Por isso é que a dívida da Câmara é zero. Os passivos contingentes são zero. A Câmara da Maia não deve nada. Paga a 4 dias. Hoje é a segunda Câmara mais eficiente do país, a seguir a Sintra. Há dias o Jornal de Negócios veio-nos dizer que nós fomos o município que teve o maior excedente financeiro do país. Não é daqui do área, é do país. Fomos a Câmara Municipal que teve em 2024 o maior excedente financeiro.
Que é para investir?
Que é para investir, mas investir bem. Isto é para nós termos músculo, para podermos ir aos financiamentos. Portanto, a Câmara da Maia
sem
já
ter
não...
que pedir tantos empréstimos.
Nós não temos empréstimos. A Câmara da Maia não deve ter, não viu nenhuma, nenhum pedido de empréstimo. Eu já não me lembro da Câmara da Maia fazer um empréstimo. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós gerimos bem o nosso potencial, aproveitamos bem a riqueza que geramos, nós não temos desemprego. Portanto, o desemprego é o menor do país, são 3,7%. Isso não é considerado desemprego, é pleno emprego. Isso consegue-se com o quê? Com estabilidade política, com ambição e com boa governação. Não se consegue de outra forma. E, portanto, nós fazemos isto tudo agora. Você diz-me assim, o que é que gostava de fazer agora neste... Para além disto tudo que eu lhe expliquei, que é imenso, isto tudo que eu lhe disse é gigante, nós nos últimos 10 anos, nos últimos 4 anos, não, nos últimos 8 anos, assim é que é, que são os 8 anos que eu levo de Presidente, o Revisor Oficial de Contas, agora na apresentação do Relatório de Contas do primeiro semestre de 2025, tem lá que o aumento do património imobiliário cresceu 216 milhões de euros em 8 anos. Isto é, a Câmara da Maia está permanentemente a comprar propriedades, ou para fazer habitação, ou para fazer parques. Compramos a Quinta do Mosteiro, compramos a Quinta dos Cónegos, estamos à espera de fazer escritura para fazer um parque ali na zona dos Altos, junto à Avenida Padre Rego, uns moinhos do Ciolo, passa lá a Ribeira do Ciolo, há ali uns moinhos, são os moinhos do Pousão, e nós compramos esses moinhos e um terreno anexo com mais de 1 hectare para fazer um parquezinho de proximidade para servir os Altos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós gerimos bem, que fazemos bem as coisas.
E a nova centralidade que já falou há uns tempos, não sei se é um projeto para 4 anos ou se depois não, vai dar continuidade.
Esse projeto é um
que
projeto...
Que é uma nova cidade, no fundo.
Sim,
que
são dois já... projetos. Esse ali na área empresarial Maia 1 é um que está aprovado pela Câmara e onde está previsto uma das grandes desafios que eu gostava de ajudar a concretizar, que era construir um pavilhão multiusos. O município da Maia tem 19 pavilhões gimnodesportivos, mas gostaria de ter esse pavilhão multiusos que está previsto nessa microcidade de 5 minutos. E também um museu, um equipamento cultural anexo ou pegado a esse multiusos, portanto eram os dois, e junto à estação de metro de Mandim. Portanto, fazer ali no fundo uma mini-cidade jovem para empresas de base tecnológica, para atrair habitação àquela zona, para ter hotéis, para ter restaurantes, para ter praças, jardins e todas as amenidades que uma mini-cidade exige. Portanto, isso vai ser feito não pela Câmara, portanto, não é a Câmara que vai realizar tudo isso, terá que ser a iniciativa privada. Nós vamos é fazer o essencial, o planeamento que já fizemos, vamos articular com os proprietários o desenvolvimento desse projeto e vamos ficar com a parte pública, que somos nós que temos que fazer o multiusos, o museu digital, as vias principais que servem a essa mini-cidade, nós vamos fazê-las.
E creio que e o outro projeto, será para os próximos 4 anos?
Nós vamos iniciar, portanto, isso já está
a parte
aprovado
da Câmara, não é?
Nós já aprovamos na Câmara. Isso já faz parte do PDM novo. Vamos, no início do mandato, vamos chamar os proprietários, vamos conversar com eles e vamos lhes pedir para eles se juntarem a nós e desenvolverem este projeto. O outro projeto, muito importante também, é o Parque Metropolitano da Maia, na zona mais a leste do concelho, ali junto à A3 e à A41, onde esteve para ser construída a Academia de Futebol Clube do Porto. Como não vai ser, nós temos um plano para lá, que foi feito por um arquiteto brilhante, o arquiteto Manuel Salgado. Esse projeto também está aprovado pela Câmara, está aprovado na Assembleia Municipal. Há uma comissão de acompanhamento até da Assembleia Municipal para desenvolver esse projeto e nós pretendemos fazer ali, no fundo, um grande parque, para que esse projeto tenha o tamanho da Parque Expo, em Lisboa. Portanto, tem uma área de 350 hectares. Nós, desses 350, somos proprietários da ordem dos 70 hectares. Os restantes não são nossos. Nós podemos, eventualmente, comprar mais alguns terrenos. Também não precisamos de comprar, porque as coisas podem aparecer e nós não termos que ser a Câmara a fazer tudo. O ideal é que os privados e os proprietários também se envolvam e desenvolvam connosco esse projeto magnífico, que é um projeto que tem uma componente social muito forte. Portanto, nós queríamos lá construir uma cidade social, onde ela, que ela fosse pensada para servir os séniores na sua gênese, mas não fosse uma cidade de séniores. Não, ela tinha que ser uma cidade para séniores, mas também para jovens e para pessoas na idade ativa. Pode-se conjugar tudo e resultar bem no futuro.
Senhor Silva Tiago, muito obrigada por ter vindo ao podcast de Rádio Noir Notícias Primeira Mão. Ficaram então aqui as ideias da candidatura Maia em Primeira Mão, explanadas então para as próximas eleições que serão...
Esqueci-me de lhe falar da Quinta do Mosteiro. Nós compramos no início deste ano e vamos lançar um concurso público internacional para que as ideias surjam, de uma forma até com esta dimensão mundial, para nos aconselhar o que é que nós devemos fazer na Quinta do Mosteiro. Nós na Quinta do Mosteiro queremos que haja lá um parque, uma espécie de um parque da cidade, uma vez que aquilo tem 20 hectares de dimensão. Queremos um parque urbano, queremos o arquivo histórico lá instalado também na casa, queremos eventualmente um equipamento ligado à água, uma espécie de um palácio da água, com piscinas e lazer, etc. São ideias que nós temos, mas nós queremos que essas ideias sejam analisadas por quem quiser analisá-las de Portugal e do mundo e nos apresentar sugestões. A sugestão que vencer nesse concurso público internacional irá ter a oportunidade de fazer o projeto. E, portanto, isso já está a acontecer. A Ordem dos Arquitetos Norte está-nos a preparar o caderno de encargos desse concurso público internacional. Daqui a poucas semanas, esse caderno de encargos está pronto e nós vamos abrir o concurso. E depois há um júri independente, o Executivo não faz parte, portanto, são especialistas e da Universidade também, que irão analisar as propostas e dizer qual é a proposta vencedora. E foi por isso que nós fomos comprar a Quinta do Mosteiro, que é mais ou menos a propriedade com mais história e com mais relevância no Conselho da Maia.
Senhor Silva Tiago, muito obrigada.
Muito obrigada também.